Você está ouvindo 7 Pontos.
Quando os caboclos trazem as folhas da jurema e os pretos velhos trazem a muda e guiné, eles vêm trabalhar na lei de Umbanda com licença de Aruanda pra salvar a quem tem fé. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda com licença de Aruanda pra salvar a quem tem fé. O sabiá.
Lindo, né?
Adorei as almas.
Adorei as almas. Esse é o CD dos Encantados, lá do Léo, do Seu Luiz, que cantam lindamente Pontos, gravaram CD, cantam por aí. Que, aliás, é outra coisa, né, gente? A gente falando aqui do abrir as giras, abrir os trabalhos, mostrar o que se faz na Umbanda. E eu vejo ainda nesses grupos de Facebook também o pessoal dizendo: gente, eu posso cantar ponto em casa?
Engraçado isso, né? Você não pode cantar uma música em casa?
Uh-huh.
Um ponto é uma música, poxa.
Exato.
Vida.
Exato!
Se eu ouvir um CD dos Encantados em casa e cantar junto com ele.
Maravilhoso!
Né? Ou Spotify, CD, eu sou meio velho, né?
CD. É, agora tem Spotify, Cantar, gente, você não sabe como muda o astral, a energia, né?
Bacana, siga os Encantados lá no Spotify, eu sigo a Rádio Pai Maneco também.
Isso,
né?
A Rádio Pai Maneco, Spotify. Tem também os CDs, né, dos pontos que a gente canta lá no Pai Maneco.
E agora tô seguindo vocês aqui, claro, da Rádio Cultura, que tô vendo aqui, nossa, pra Frentex, tipo,
pra
vocês
vão,
tem tudo pra arrebentar com tudo aí, com a concorrência, porque estão em todas as mídias, fora no dial do rádio.
Sim.
Parabéns.
Precisamos, né? Essa é a nova, é a nossa nova, é a nova
e dando
era.
Uma rádio que tá dando uma voz pra Umbanda, né? Que muito bacana, da
isso
Isabel.
Isso é muito importante, né, Rony?
Kimeli, que tem uma tradição aí que vem de uma família de um comunicador paranaense importante.
Sim.
Seu Bento Kimeli, saudoso, que Deus o tenha.
Uhum.
Eu tenho uma história que eu lembro quando eu era pequeno com ele, que eu me impressiono, que pegou fogo na empresa dele. Ele tinha acabado de comprar computadores, que naquela época eram caríssimos.
Uhum.
E ele, para salvar os computadores, ele entrou no meio do incêndio.
Nossa.
E pegou os computadores e queimou a mão, e mostraram no jornal, na tribuna, até ele com a mão queimada.
Uhum.
Um velhinho muito bom, que Deus o tenha, e ensinou muito para essa senhora que comanda a rádio de vocês aqui hoje.
Sim.
Que eu acredito que ela está promovendo aqui uma revolução, dando uma chance. A gente tem que divulgar mais esse programa. Eu estou conhecendo agora, podem contar comigo.
Isso,
não só para estar aqui, mas como para divulgar não só o meu trabalho, de todos que vierem aqui, porque
muito
a gente
obrigada.
É uma família só.
Exato.
É o povo de Aruanda, a gente é uma família.
Isso, que lindo. Você sintetizou exatamente o que é o Sete Pontos. Porque a gente, nós temos muitas rádios que são de outras denominações, né? A gente tem muita rádio católica, muita rádio evangélica, muitos programas evangélicos. E como eu sempre digo aqui, eles fizeram o certo. Eles estão certíssimos, eles estão falando da fé deles, né? Estão divulgando a fé, estão chamando as pessoas para Deus, para a religião, para o bem, para a caridade, pro amor. E a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa também falar da nossa fé, falar da nossa religião. Temos esse espaço aqui agora, que foi aberto lindamente mesmo pela Isabel, pelo Maurício, e a gente precisa usar, e a gente precisa falar. Então, assim, portas abertas, né, pela Isabel e por mim aqui, pelo programa Sete Pontos, pra gente reunir, assim que passar a pandemia. Minha ideia é colocar 3 pés de santo de um lado, 3 do outro.
Tocar uma gira aqui.
É, isso aí. Já que os seres já estão aqui, né, nesse trabalho. Não, e a gente conversar, e sabe, conversar sobre a religião e ver quais são as nossas dificuldades, onde é que a gente pode se ajudar, trocar ideias. Afinal de contas, Umbanda é uma religião tão livre, né, tão aberta.
Você fala meio brincando, mas você sabe que os seres estão aqui nesse trabalho.
Não,
eu
não tô brincando.
Eu ia visitar o Pai Fernando no cartório, quando ele tinha lá o cartório no centro cívico ali, que ainda funcionavam as varas lá de... Não lembro qual que era a vara dele. Mas enfim, eu ia lá no visitar ele no escritório dele, no cartório, ele fechava a porta e dizia: pronto, agora a gira começou.
Afinal de contas, para ter uma gira precisa de uma entidade. É. Que lindo. Mas é bem isso mesmo. A gente está super de portas abertas aqui. Eu falo, e também não é brincadeira, que eu digo que eu sou a comunicadora, eu sou a voz, mas a produção é feita em Aruanda. Então, assim, sempre vem encaminhado. O programa foi entregue, dirigido por Exu e pelo Pai Maneco. Então, assim, está muito encaminhado tudo aqui por Aruanda. Produção
até aproveitando, eu queria falar, eu tenho o primeiro livro que eu escrevi, porque eu sou escritora muitos anos, escrevi, colaborei já com o jornal O Globo, com o Observatório da Imprensa, artigos controversos sempre, tipo, principalmente com relação às drogas, mesmo tendo passado o inferno que eu passei com as drogas, eu acredito que é a legalização delas que vai trazer um melhor entendimento de que é uma doença. O crime pode ser a produção, o comércio, mas até o comerciante ele pode ser trazido para a legalidade um dia, talvez, como já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, parte da Europa, né?
Você tem vários livros escritos.
Eu tenho um que é Orações Diárias para Todas as Religiões, porque Deus é um só. Que é um livro, você pode trocar ali, você pode, onde está Deus, colocar Iemanjá, Ogum, Exu. Você pode, onde está Senhor, você pode pôr Senhora. E é um livro que ele foi escrito com o coração aberto para esse Cristo cósmico universal, que é nosso bondoso, divino Pai Oxalá, mestre de todos nós. Que o Cristo cósmico, ele habita o interior lá de todo, do israelita, do muçulmano, do católico, do evangélico. É o mesmo Cristo que habita o interior de tudo. Ele nunca foi embora, ele vive, ele mesmo disse, ele está no meio de nós, ele vive no meio de nós.
Energia, e ele sempre crística, viveu, né?
Energia crística. Oxalá, ele sempre esteve com a gente, ele só se manifestou em forma carnal, humana, em Buda, em Krishna, em Jesus Cristo, mas ele... Na verdade, ele sempre teve, desde que o mundo é mundo, desde que, digamos assim, naquela parábola, naquela historinha de Adão e Eva tirados do paraíso, quando a gente deixou de viver na Aruanda para viver aqui na Terra,
exato,
o Cristo cósmico está com a gente, dentro
desde
da gente,
sempre,
mostrando o caminho, que é a voz da consciência que nos fala.
E isso é muito bonito o que você falou, porque quando a gente estuda as religiões mais a fundo, todas elas, por exemplo, o budismo considera Jesus Cristo um Buda, porque o Buda é um ser de elevação espiritual, de energia crística. Hare Krishna considera que Hare Krishna, por exemplo, foi um ser como Jesus Cristo, dentro da energia crística. Então, assim, Deus é um só, a energia crística está em
Krishna,
todos,
né?
Nós.
O próprio nome já vem aí, eu já puxo. Sim. Cristo, cristal, cristalino.
Então, o que a gente acha que... É o que a gente falou no começo, nós separamos, segmentamos em religião, né? Mas a religião fala a mesma coisa, todas as religiões falam a mesma coisa. Deus, esse ser superior, onipresente, onisciente, de infinita bondade, que nos criou... E aí a energia crística que pode estar em Buda, em Krishna, em Oxalá, em Jesus Cristo.
E agora com a tecnologia, né, que a gente tem aí, que seu pai da Isa queimou a mão para salvar computadores, hoje eles não são tão caros e deve estar tudo no seguro. Sabe, eles são tecnologias que daqui a pouco eles vão se tornar dispensáveis, porque a gente está aprendendo a se conectar de uma forma que a gente conversa, acredita, bom, vocês, povo de Umbanda, com certeza acredito, mas a gente se conecta de uma maneira astral, né?
Sim.
Como é que chama na parapsicologia?
Por telepatia,
telepatia,
gente.
E eu acredito que a internet, ela veio como isso. Deus permitiu ao homem criar a internet, preparando, a tecnologia reversa da Torre de Babel. para todos se entenderem, falarem a mesma língua. Isso. Novamente e se tornarem um só povo outra vez.
Quem nunca, né? Quem é mãe, por exemplo, que não sentiu de repente assim aquela intuição de vou ligar para o meu filho, né? Aconteceu alguma coisa com o meu filho, eu, sabe? A gente já tem isso, só que a gente não usa, porque é mais fácil você telefonar, é mais fácil você acaba usando sua mente para coisas materiais, para coisa do dia a dia. Mas se a gente focar, que é o que quem medita consegue, né? Uma ligação maior, uma abertura maior de mente, uma evolução melhor da pineal, enfim, nós estamos caminhando para isso mesmo, para a gente conversar telepaticamente, para a gente ter as nossas intuições mais aguçadas. E é por isso que a gente falou que daqui a pouco a Umbanda não vai precisar de elementos, que a gente vai ter esse contato direto com as entidades, sem intermediários. Caminhamos para isso, torcemos para
isso. E para, acho que cada vez menos dogma, menos teologia e mais ação, né, para ir desfazendo esse tecido do karma que a gente vai criando na vida da gente, vai se enrolando cada vez mais, às vezes com ações e atitudes equivocadas, mas que quando você vê esse tecido kármico se desfazer, se desintegrar com conversas edificantes como as que eu vejo que você tem aqui em todos os teus programas, você começa a ver o mundo de outra forma, porque você vai renascendo realmente como aquela borboleta azul que o seu caboclo das sete encruzilhadas, toda a manifestação dele eu pude ver lá no... Eu vi isso, incrível. Diziam que tinha gente que sacaneava a dona Zilmé, diziam que ela congelava as borboletas azul.
Não, me conta essa história que dá tempo ainda. História da borboleta azul.
É lá que tem uma cruz lá atrás do terreiro, cachoeira do Macacu, onde ela ia lá e incorporava a Tiana e dava um passe na pessoa, na frente dessa cruz do tio Antônio. A Tiana era a preta velha que a dona Zilmé trabalhava desde muito nova, e aparecia uma borboleta azul do nada, e eles sempre falavam lá que isso era a manifestação, que o caboclo das sete encruzilhadas estava presente.
Ai, que coisa
aí
linda.
Tinha um povo sacana um tempo que falava que a dona Zilmeia deixava congelada lá a borboleta azul e mandava lá o Delino descongelar na hora que a pessoa estava. É claro que...
Sim, porque as pessoas têm que ter uma explicação material e racional para tudo.
Tem que achar. Mas eu estive lá, fui testemunha algumas vezes disso.
Que coisa linda.
Elas não vinham da direção da cara. Eu sempre fui muito... A gente não é bobo, né? Então, que nem Exu não tá de bobeira. Então, você vê a borboleta aparecer várias vezes, em várias manifestações, você vai perceber de onde ela vem. Ela sempre vinha de cima.
Sempre vinha de cima.
Não vinha. E como que a borboleta vai ser ensinada para a pessoa soltar lá da cozinha do terreiro e ela ir voando em direção da cruz?
Não tinha não só que congelar, mas tinha que treinar a borboleta. Uma coisa
é o pessoal crente. Lá no Rio tem um pessoal crente muito chato. Desculpa falar, eu respeito muitos evangélicos, mas tem um povo que é fundamentalista que é difícil.
Cada um no seu
tempo.
Eles
querem achar essa explicação sempre. Ah, não, isso aí estava congelada a borboleta. Ah, não, isso aí é. Uma vez só com ela, tá com um ponteiro no copo. Aí ele puxou o copo com o ponteiro e falou: tem que cuidar para a água não escorrer só. Puxou o ponteiro e o furinho perfeito no copo, assim, a água escorria por baixo. Só a Cua fez ali uma coisa que a pessoa vai dizer, não, foi coincidência, foi... Não, é magia, é que a magia não precisa mais você manifestar ela, mostrar. A gente passou dessa fase.
Exatamente.
A gente tava aqui há pouco falando da telepatia, né? Passou da fase de ter que ter prova material. Então, que nem você falou que a filha de Fé foi lá e perguntou, eu quero ver, mas vai ter que ver a coisa ruim também. Vai ter que ver, né? Vai ter que ver o elfo. Acho que o elfo é bonitinho, que nem na história do Senhor dos Anéis. Não é, não.
Oxei.
Eu te digo que eu já vi, não é. Os elementais, eles são... Você dá um pãozinho, tem gente que gosta de dar um pãozinho, um melzinho pra eles, um leite. Eu já não
por
tempos não aconselho. Que eles também aprontam, fazem sumir coisa.
Precisamos falar sobre isso, mas numa próxima entrevista, porque agora acabou nosso tempo.
Então já.
Oh, nós vamos falar dos elementais.
E pessoal, vamos lá na.
Super importante.
Vamos lá pesquisar meu livro.
Aonde que acha o livro, então?
Na Amazon, no site da Amazon, qualquer lugar do mundo.
Tá.
Tem então, a versão impressa, versão e-book.
É Lucília de Gaia.
Lucília de Gaia.
Tá bom? E daí os
o
blogs.
O amor é a lei suprema em todo o multiverso.
Maravilhoso. E os, bom, procura Ronald Stresser.
Ronald Sanson, meu nome de autor, para não confundir com a minha irmã, que é artista também, Guta
Stresser. Um beijo para Guta Stresser, inclusive.
Para não pegar onda, carona na cauda do cometa dela.
Beijo para Guta, linda, maravilhosa.
Ah,
Bebel, nossa
tá
Bebel, nossa eterna Bebel.
Ela,
saudades.
Está na Instagram TV aí assistindo a gente.
Beijo. Ronald, muito obrigado, foi sensacional. Já
obrigado,
vi que nós vamos ter que conversar de novo.
Namastê, axé.
Salve, axé. Beijo, gente. Eu queria continuar
valeu,
conversando aqui, mas não vai dar. Segunda-feira estamos de volta, tá bom? Beijo pra vocês. Segunda é dia de Nanã. E a nossa entrevista vai ser:
Saluba.
Vamos falar sobre Nanã. Essa linda senhora.
Saluba, Nanã.
Saluba. Beijo, gente. Uma semana linda, cheia de axé, com toda essa energia aqui dos sete pontos pra você.
Muito obrigado, pessoal. Amo vocês.
Você ouviu. Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.